Senhor presidente, ouvintes da Rede Senado, espectadores da TV Senado, todos que nos acompanham pelas redes sociais. Senhor presidente, aproveitando que a senadora Kátia Abreu ainda está aqui no plenário, eu não tive a oportunidade de aparteá-la, mas para dizer que a senadora Kátia Abreu, senadora, eu não tive a oportunidade de fazer apartear enquanto a senhora falava. Como médico, digo que é triste, é lamentável, num país como esse, onde o nosso povo e a nossa gente, e no meu estado, 90%, para ser preciso do número, 87% da nossa população é SUS dependente, a gente ainda encontrar com as perversidades de ver aparelhos como tomógrafo encaixotados. Que é isso? Isso não justifica. Isso é extremamente perverso. E não é só falta de profissional, não, presidente. Não é só falta de profissional, não, senadora Kátia Abreu. É falta de espírito cristão, já que o senhor falou aí no espírito cristão, é falta de humanidade, é falta de digestão, porque se não tem o radiologista para dar o diagnóstico, senador Catadeu, esse diagnóstico pode ser dado até à distância, porque hoje, no centro cirúrgico, é raro você levar uma película de um raio-x para o centro cirúrgico. Você vê pelo computador, você vê pelo celular, você vê por qualquer tablet. Hoje a gente tem toda essa facilidade. Então é triste a gente ver equipamentos encaixotados, sobretudo, e é mais triste ainda saber que esse dinheiro é dinheiro público, que poderia realmente ter destinado para muitas outras coisas. Mas no meu estado, o estado de Sergipe, a gente ainda convive com essa perversidade também. E ninguém havia me dizer que é falta de profissional, porque não é. O que se tem de montanha aí é a maldade humana, é a má gestão, é a falta de sentimento cristão e de preservação aquilo que é público, lamentavelmente. As pessoas não vê como coisa pública, coisa sagrada não, lamentavelmente. Não tive a oportunidade de fazer a parte, mas desculpe agora fazendo esse desabafo. Pois não, senadora Kátia.
Gostaria de lhe cumprimentar e agradecer as suas palavras. De fato, você usou a expressão correta. É falta de sentimento cristão, falta de espírito público, falta de sentimento de urgência. Tudo pode ficar para depois. Tudo pode ficar para depois. Nada tem que ser feito para ontem. Então, priorizar o quê? 2 milhões que custariam a sala para instalar um tomógrafo desse?
Custa nada,
não
custa isso.
Não custa nada. E a economia que está fazendo. E a economia que está fazendo de não levar. Vá no hospital vizinho, o médico me disse, os médicos do hospital, que leva 4 horas. Qual o preço da vida? Né? Então, eu quero aqui me aliar às suas palavras, também senti muito com relação...
2 milhões para fazer estádios em estado que nem futebol tem.
Senti muito está acontecendo também no seu estado, e no Tocantins são tomógrafos, hospital, 41 milhões parado há 3 anos e meio, sem justificativa, não dão conta de licitar, não dão conta de construir depois de licitado. Uma coisa lamentável, gestão zero.
É
e por isso o Tocantins está muito decepcionado.
É
e depois os políticos, alguns políticos não entendem porque as pessoas vão para a rua reclamar.
Mas
parabéns pelo seu pronunciamento e muito obrigado.
Pois bem, senhor presidente, dando continuidade aqui à nossa fala. Em abril deste ano, presidente, tivemos aqui no Senado Federal uma importante audiência pública realizada pelas comissões de assuntos econômicos, pela CAI, presidida pelo senador Lindenberg Farias, e pela Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor, Fiscalização e Controle, na época presidida por mim, que trouxe a esta casa, mais uma vez, a presidente da Petrobras, a senhora Graça Forte, que hoje retornou na CPI, instalada pelo Senado exatamente para apurar as questões da Petrobras. Na ocasião, onde a questão discutida foi a refinaria de Pasadena, perguntamos também sobre a refinaria a ser instalada em Sergipe, cujo memorando de entendimento com o governador de Sergipe, Jackson Barreto, havia sido assinado no dia 13 de janeiro. Imagine, senhor presidente, qual não foi a surpresa quando a presidente Graça Forte afirmou com toda a segurança que lhe é peculiar, que a Petrobras jamais havia considerado tal hipótese. E essa semana, senhor presidente, pouco mais de um mês após a audiência pública, a revista Isto É, desta semana, traz uma matéria intitulada, abre aspas, O Golpe das Refinarias, do senhor Costa. O golpe das refinarias do senhor Costa. Confesso, senhor presidente, que fiquei estarrecido, completamente estarrecido, com a engenhosidade da operação, com todo o detalhamento da operação, com toda a maquinaria da operação e da engrenagem complexa para o desvio de vultuosos recursos públicos. O negócio que era vendido, abre aspas, fecha aspas, como um bom para ambas as partes. Contudo, por meio da Operação Lava Jato, da Polícia Federal, descobriu-se que se tratava de um enorme esquema de corrupção e o que se viu foi um grande teatro, uma grande encenação. E isso é lamentável, senhor presidente. Assim como é lamentável ver o meu Estado, e aqui está, senhor presidente, aqui é lamentável ver o meu Estado, mais uma vez, nas páginas da imprensa nacional, tratar destas questões. Porque o senhor Paulo Costa foi garoto propaganda do governo do Estado de Sergipe durante semanas e semanas e semanas, nos horários mais nobres. Lá, a gente só tem, senadora Catabel, um aparelho de radioterapia. Em Sergipe, só existe um aparelho de radioterapia do século passado. Do século passado. Um aparelho que fará 15 anos de existência. E a gente sabe, senhor presidente, que com o passar dos anos, todos esses aparelhos perdem a precisão. Eu era o diretor do Centro de Oncologia quando aquele aparelho, ainda no governo do senhor Albano Franco, governador Albano Franco, começou a funcionar. E é o mesmo aparelho que suporta uma fila enorme de mais de 400 pessoas. Vamos colocar no lugar dessas pessoas. 400 pessoas que têm um tumor crescendo no seu organismo. É a luta contra o tempo e contra o tumor. Que muitas vezes, muitas e muitas vezes, quem é vencido é a vida, lamentavelmente. Só tem um aparelho de radioterapia, que não custa, que custa talvez pouco mais de 2 milhões de reais. O verdadeiro descompromisso com a vida. Descompromisso com a vida não só através da oncologia, onde se tem dinheiro para construir o Hospital do Câncer há quase 3 anos, onde já se perdeu mais de 52 milhões e poderá se perder mais ainda, mas um tijolo sequer, uma parede sequer foi construído. É muita maldade, é muita perversidade. Pois bem, voltando ao tema, é assim com lamentável que a gente vê o meu Estado, Sergipe, envolvido em mais um escândalo. A revista Isto É cita na matéria: os indícios do golpe surgiram com a apreensão na residência de Costa dos contratos da Minas Refinarias de termos de associação a um exclusivo fundo de investimentos e de planilhas que indicam o pagamento de comissões executivos ligado ao projeto. Pela papelada apreendida, o seu Costa negociava a instalação de 4 refinarias nos estados de Sergipe, meu estado, Ceará, Alagoas e Espírito Santo. O projeto começou no ano passado e as refinarias já tinham nome e orçamento padrão. A refinaria sergipana, capixaba, lagoana e cearense, cada uma custaria em torno de 120 milhões por módulo, com produção de 5 mil barris dias, expectativa de rentabilidade em torno de 480 milhões de reais. Na refinaria de Sergipe, senhor presidente, refinaria de Sergipe, aqui da revista Isto É, na refinaria de Sergipe, a refinaria de petróleo sergipana limitada teria sede junto ao campo de Carmópolis. Sonho antigo, Poço de Carmópolis é um poço do início ainda da Petrobras, do início, completou agora 50 anos de exploração, foi por lá que a Petrobras ganhou conhecimento, know-how, e ainda hoje um poço extremamente produtivo. A gente entra na cidade de Carmópolis, senhor presidente, e vê os cavalos mecânicos extraindo petróleo nos quintais das casas. Até dizem que até embaixo do solo da igreja matriz de Carmópolis existe petróleo. Deus foi generoso, mas a mente humana foi extremamente maldosa a não realmente conduzir como se deve se conduzir toda essa riqueza. Pois no posto de petróleo, o governo assinou o protocolo de intenções e realizaria a fábrica de governador Marcelo Deda, morto em dezembro do ano passado, lamentavelmente. Deda realmente não merecia receber tal nome, porque realmente esse seria um fruto da maldade. E Deda, com todo respeito e consideração, por mais diferenças que tivéssemos ideologicamente falando, era uma pessoa ética. Era uma pessoa ética. E a matéria que segue? A matéria segue, abre aspas. Apesar do desinteresse da Petrobras, como já afirmamos aqui, a presidente da Petrobras afirmou, segundo a Polícia Federal, Costa seguiu em frente com o projeto e, em 13 de janeiro, assinou um memorando de entendimento com o governador do Sergipe, o senhor Jackson Barreto. Para a criação da refinaria sergipana, houve até um ato público, comemoração, festa, para comemorar as tratativas. Senhor presidente, senhores e senhoras senadores, o ex-diretor da Petrobras, o senhor Paulo Roberto Costa, que articulava um golpe para captar mais de um bilhão, no prazo de 2 anos, segundo matéria publicada ainda pela revista Isto É, é também o garoto propaganda da refinaria que nunca, nunca seria instalada em Sergipe. Mais uma vez, vejo a tentativa de o meu povo, o povo sergipano, da minha gente, ser enganada, lamentavelmente, pelos maus políticos, pelos descompromissados, por aqueles que não têm compromisso com a saúde, por aqueles que não têm compromisso com a segurança pública, por aqueles que não têm compromisso com a educação pública. Sergipe hoje, senhor presidente, tem um dos piores índices de educação pública. Sergipe hoje tem um dos piores índices de segurança pública do país. É o quarto estado, lamentavelmente, onde a criminalidade mais cresce no país. E nunca fomos assim, senhor presidente. Nunca fomos assim. Hoje, Sergipe é um dos estados que tem a maior dívida pública per capita do país, lamentavelmente. A Polícia Federal encontrou evidências de semelhanças entre os contratos das refinarias de um e outro no setor de energia eólica. E, no último, foram criadas 40 usinas de prateleira que obtiveram tempo recorde as licenças de operação para várias delas junto ao ANEEL. E mesmo sem apresentar documentos requeridos por lei, conseguiu a inclusão dos projetos no regime de incentivos fiscais do governo federal. Veja quanta habilidade. Senhor presidente, senhores senadores, não podemos permitir que fatos lamentáveis como esse se repitam em nossos estados, no nosso país. Nós, sergipanos e brasileiros, não suportamos mais tanta falta de respeito e tanta desonestidade e tanta corrupção. Estamos à véspera da Copa do Mundo e o que percebemos é um país apático, muitas e muitas vezes, sem entusiasmo, não com a Copa, mas com o que está acontecendo. Bilhões de reais foram gastos e muitas das obras de infraestruturas não foram realizadas. Boa parte delas sequer saiu do papel. Enquanto isso, esquemas de corrupção desmontados, saúde encontra-se num estado comatoso, a educação tem índices vergonhosos, como já falamos, e a mobilidade urbana verdadeiramente caótica. Para finalizar, senhor presidente, mais uma notícia triste. Gostaria aqui de dizer e recebi no final agora, no início da tarde, com profundo pesar, mudando um pouco de assunto, mas é um assunto triste também. No início da tarde, a notícia do falecimento do vice-prefeito do município sergipano de Itapuranga da Ajuda, o senhor Adiel Simões de Jesus. Daqui envio meus sentimentos e as condolências às famílias, a todos os itapuranguenses e aos amigos. A atuação do Adiel Simões de Jesus em defesa do bem comum do município permanecerá na memória de todos, com certeza. Sua trajetória merece o reconhecimento porque representou os sonhos e a luta de um povo trabalhador. Registro também o falecimento de um outro grande amigo, de um homem trabalhador, de um homem sincero, de um homem humilde, de um homem de extrema valia. O senhor Cocino Bispo, que na tarde de ontem também deixou os seus filhos e os seus familiares, e com certeza, como cristão que sou e acredito nisso, partiu para outra dimensão. Três notícias tristes. As duas últimas não tínhamos controle, mas a primeira, senhor presidente, a que trata da corrupção e que está estampada na matéria da revista Isto É desta semana, é muito triste ver o meu estado tão pequeno geograficamente falando, tão grande, com um povo tão tão guerreiro, tão trabalhador e tão sincero, ver novamente estampado nas páginas policiais do cenário nacional das revistas, realmente, do nosso país, lamentavelmente. Mas esse país tem jeito, senhor presidente. Esse país tem jeito, e quem dá o jeito, senhor presidente, são as nossas consciências, são as nossas atitudes, com as nossas escolhas. Não pode, não deve, o medo pautar os nossos passos nem as nossas atitudes. Quem deve pautar os nossos passos e as nossas atitudes são os nossos sonhos e aquilo que consideramos como a esperança necessária de termos vidas melhores, de termos famílias bem constituídas e de ter um país muito, muito melhor. É isso que a gente tinha a dizer, presidente. Fiz questão de cumprir aqui o nosso tempo regimental. Muito obrigado.